Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
E aí eu já tava 10 anos com meu marido, a gente começou, imagina, eu tinha 17 anos quando a gente começou a ficar junto, a gente tá 20.
Que lindos.
E...
primeiras histórias, assim, de construir...
Capricorniana coisas. Mesmo, né?
É, depois essa Capricorniana. Descobri.
Legítima.
Adoro, adoro os Capricornianos.
E aí, no primeiro jantar com os pais dele, nessa época, com 17 anos, minha sogra perguntou, você tem talassemia? Eu falei...
Que como pergunta é essa? É, isso é pergunta pra se fazer no primeiro jantar?
É, mas eu tinha e sabia, né? Então, pronto, a gente definiu que... A família definiu por nós que não teríamos filho e ficou nessa. Eu já tava flertando com a ideia de, no futuro, bem velhinha, adotar.
Uhum.
E era isso. Então, eu acho que essa parte de eu não ter fantasiado uma maternidade...
Idealizado essa coisa.
E ter essa idealização tão forte que eu vejo as meninas falando... Meu sonho era... Não, gente. Não.
Mas, gata, você leu Nietzsche com 14 anos.
Não,
as pessoas
não,
com 14 anos estão vendo, sei lá,
Aladdin.
10 coisas que eu odeio em você.
É.
Assim, vai,
e a nossa geração é a geração que leu Capricho.
É, não, vai. Eu já achava que eu era muito que eu tinha lido Freud com essa idade, mas assim, Nietzsche.
Nietzsche também. Penso que foi um pequeno estrago, né?
Mas eu acho que não é um estrago.
Não.
Eu acho que, meu Deus, que bom que existem pessoas que leem Nietzsche aos 14.
Que bom que existem pessoas que ainda leem.
Mas daí como deu esse giro, né, Camila, que cresceu, leu Nietzsche na adolescência, daí forjou o caráter ali, porque é ali que a gente forja ali um caminho pra traçar, e daí como que Camila vira mãe?
Pois é.
No susto?
No susto.
Não, na verdade, bem nessa época que eu fui fazer a terapia, que era microfisioterapia, vocês conhecem?
Adoro.
E aí, eu falei, vocês lembram, né? Falei, não, tá tudo perfeito. Eu realizei todos os meus sonhos, tá tudo ótimo. Mas tinha dor. E aí, ela foi fazer com a mãozinha dela lá no meu corpo. Falou, primeiro sinal era com 4 meses de gestação. Depois de descobrir, minha mãe falou que foi expulsa de casa porque descobriram a gravidez. Eu falei, nossa, talvez essa microfisioterapia tenha alguma coisa, né? Nossa. E aí, a segunda coisa que ela me falou... você tá construindo, eu tava construindo um estúdio de vidro com inspiração no Jorge Méliès, pra entrar a luz natural por todos os lados, tem um teto de vidro, é um mezanino de 5 metros de altura e tal. E ela falou, esse era seu sonho? Não. Meu sonho era ter um cantinho a cada lugar do mundo, alugado, livre. Dela, mas por quê? Aí começou os porquê, né? Porquê do autoconhecimento tá uma coisa dolorida?
Eu não quero saber o porquê.
Porque sim.
Então foi aí, eu acho que a construção do meu primeiro espaço físico, meu, e que me trouxe autonomia e me trouxe tantas conquistas juntas, e acho que foi a primeira vez na minha história do feminino, da minha família inteira, que alguém realiza esse feito, né? Me levou, assim, quando eu tava construindo o estúdio, meu marido foi viajar, foi pra China, ficou 2 meses, e eu lá, trabalhando com um monte de pessoal da obra, fazendo coluna, fazendo um monte de coisa, e eu comecei, nossa, mas é um espaço tão grande, né?
Uhum.
Só pra mim? Foi a primeira vez que o reloginho biológico bateu de vez, eu não sei se bate em toda mulher, mas eu fotografava... mães, eu fotografava partos, e nunca tinha batido, tipo, eu tava de boa com essa ideia de que nunca seria mãe. Ali comecei a imaginar corpinhos correndo pra todos os lados daquela casa. Falei, nossa, não seria super divertido como criança brincar aqui? Dito e feito, foi 1 mês. Ele voltou e eu não...
Pronto.
Lembrem, eu não tinha o ciclo. Eu não sei como aconteceu, mas aconteceu.
Aconteceu, a gente pratica.
E quando ele voltou, a gente teve uma conversa que foi... Vamos fazer uma inseminação artificial, vamos selecionar embrião, vamos fazer tal coisa. Minha irmã já tinha olhado tudo, ela é médica, 10 anos mais velha do que eu. Foi uma super inspiração também pra eu ser essa adolescente revolta aí. E aí, nessa abertura toda, então vou parar de tomar pílula, vamos daqui 1 ano fazer a inseminação. Tá, apareceu Dona Laís, que hoje está com 8 anos. É um ser maravilhoso. O que essas duas me ensinam diariamente.
Elas são maravilhosas. E tem uma inteligência nootrópica. É absurdo.
Também, filha de Camila.
É.
E na curadoria eu trazia muito esse tópico, porque se você fosse ver, a porcentagem era 95% mulheres e 80% de mães. Né? E, apesar da minha história não ser essa, eu acredito muito que nasce uma empreendedora, nasce um filho, nasce uma empreendedora. Uhum. Pela flexibilidade que o empreendedor diz mudar. Exato. E pelas dores que a gente está resolvendo ali. Né? Então, eu considero muito importante a gente favorecer. Ainda é muito pequeno aqui no Brasil, gente. Um absurdo, né? O número de MEIs que são de mulheres, apesar de sermos as mais educadas, as mais dedicadas, as que mais vão atrás de conseguir certificação, etc, uhum, etc, etc, ainda somos um público pequeno. Quando a gente vai para INPI, que é registro de marca, uhum, é pior ainda.
É. Será que não tem muita... Eu acho que tem muita informalidade também, né?
Exato.
Essa coisa da mulher, né, empreendedora. Porque eu acho que o número não é possível que não seja maior do que de homem. Até por peitar o negócio, enfim, por várias coisas que você pontuou.
Eu acho que existe muita resistência também, né? Porque a gente, às vezes, tem um negócio do século. Vai lá, faz... Existe muita resistência e muita desistência. É. Tem muita gente que vai puxar para trás e vai dizer... Querida, você não viu? Já não deu certo agora. Não existe mais.
Exatamente.
Isso daí, não.
Vira certo.
É difícil. É. A gente vive num lugar de privilégio, de companhias que dizem para você... Não deu certo ainda, mas vai dar. Conta comigo. Você quer
me
ajuda?
A gente tem uma dificuldade de acesso ao mais importante, que é financiamento.
Uhum.
E dinheiro.
Sim.
Que não se compara. Para vocês terem ideia, eu comecei agora. A gente tá indo pro segundo ano de Ânima. E aí comecei a fazer as reuniões. Tive a oportunidade de fazer a primeira reunião internacional dessa possibilidade de ter um investimento que seja já um primeiro investimento internacional. E um sarro, gente. Porque, assim, eles me perguntavam, né, quais são os seus assets, que são como é que é a tradução de assets?
É tudo tão...
O legado, né, da empresa. Mas o que eles estavam querendo dizer? Terreno, maquinário, assim.
Ah, eles criam um patrimônio.
Ah, patrimônio, né? Assets é patrimônio.
Patrimônio.
E aí, eu falava, então... 10 mil dólares. E eles achando que eu não tava entendendo. Porque, uhum, tipo, não... Mas e os equipamentos? Então, 10 mil dólares. E daí eles, não, mas e o terreno? Então, eu só repetia. Porque, assim, absurdo. E o valor que eu tô pedindo, depois eu fui fazer várias, eu tenho a oportunidade, também me vejo num lugar de privilégio, de perguntar, e cara de pau mesmo, uhum, porque eu vou perguntando pra todo mundo.
Tenho o privilégio, tenho também o óleo de esperova na cara, né?
Exatamente.
Que a gente vai lá e se
vamos
faz.
Lá, e tô em busca do meu conselho, quero um conselho de pessoas, e aí o que eles me falaram? Mas esse dinheiro que você pediu... Para um mercado internacional, que você já vai atingir mais de 30 países? Como é que você vai fazer isso, minha filha?
Só com isso daí.
E aí eu... Ah, então...
Então me ajuda aqui a fazer um plano melhor de negócio.
Porque ainda temos que somar
porque
o fato.
Porque o problema não o planejamento. O problema é não ter a coragem de chegar pedindo 1 milhão, uhum, em dólares.
Não, e a gente
quando
também
uma
não
mulher
teve.
Teve isso, né? Eu vejo as meninas, acompanho todas as brasileiras que conseguiram, fizeram um MBA lá fora, ouviram 30 mil vezes, uhum, esse discurso. Então é muito difícil pra gente, imagine eu que vim do lugar que eu vim,
uhum,
e ter essa cara de pau. Eu tenho cara de pau, mas pra pedir 2 milhões.
Pro seu negócio?
Pro, uhum, meu negócio. Isso, eu acredito no meu negócio, mas assim...
Não, e a gente não teve educação financeira, milhões, né? Exatamente. Vamos lembrar disso. E assim, quem tinha em casa, quando tinha um irmão menino, se os pais tinham alguma experiência nesse lugar, era tudo direcionado pro menino da casa.
Uhum.
As mulheres, por mais que as mães fossem mais pra frentex, uhum, né? Elas não traziam isso pra nós. É tipo, eu lutei, você vai lutar também. Eu, uhum, tive que me virar, você vai se virar também.
Exato.
Ninguém senta com você e fala assim, olha aqui, ó. é isso que é tantos reais, você tem que fazer desse jeito, você guarda isso. Ninguém.
Me aguarde. E outra? Não vou deixar minhas filhas passarem por isso. Já falei que vai ter ONG com 10 anos. Vão fazer, agora já tô considerando Airbnb. Falei, vão cuidar de um Airbnb ou a ONG, o que elas quiserem. Não, porque vão é lidar com dinheiro.
É importante. E eu acho que além de mulheres, a gente tem no DNA do brasileiro essa coisa da gente não poder se valorizar. E daí a gente acha realmente que 2 milhões é muita... porque daí tem a coisa, né, da empreendedora que fica cumprindo papéis ali, né? Eu sou empreendedora, mas eu sou dona de casa, eu sou mãe, não sei o quê, tudo ao mesmo tempo junto.
Aí você faz a mistura.
E aí é uma diferença, né? Você pensar, puxa, eu até brinco quando eu tô fazendo gestão de projeto de 1 milhão, 2 milhões, eu falo, 500 mil não vai dar nem pra começar a brincar com esse, certo? Porque daí eu tô vendo o orçamento. Sim. Eu tô vendo, tipo, a tua história dos orçamentos que você tava fazendo. Você recebe os orçamentos, você vê a realidade, você fala, cara, 500 mil eu não faço nada.
Não.
Pra esse projeto acontecer.
Exato.
Mas quando você pensa em 500 mil pra sua vida pessoal, daí você economiza, sei lá, 3 reais no mercado. Entendeu? É uma antagonia, assim, que eu acho que é difícil de lidar na hora de pedir investimento mesmo.
Exatamente. E aí eu fui pra Expo West, que é a maior feira nos Estados Unidos de alimentos naturais, e tive a sorte de ver competição de pitches.
Ai, que
50
legal.
Pitches. Eu estava treinando meu inglês e treinando pitch. Vocês imaginam a alegria da pessoa. Acho que eu era a pessoa mais feliz naquele lugar. Porque era tudo que eu queria. E assim, eles se fantasiavam. Teve uma que se fantasiou de camponesa, outra que se fantasiou de vaca, outro que também tinha uma história de dor com um casal de gays que teve um filho com dificuldade de alergia à comida. Então assim... todas aquelas dores e eles representando, porque a gente também precisa ter respeito com a nossa própria história, mas saber expor, porque o porquê é a base do negócio.
Exatamente.
Hoje, quando eu participo das feiras e de palestra, o pessoal me fala muito, nossa, você precisa conseguir passar. Eu não consigo, vou botar o quê? Uma foto do meu pai e falar isso. Eu ainda não visualizo esse TikTok, sabe?
Sim.
Me dói, porque ainda não é uma coisa tão bem resolvida que eu possa, assim... escancarar tantas vezes repetidamente para todo mundo. Mas aos poucos eu vou tentando lidar.
Um bom curso de artes cênicas para a senhora.
Não, sabe
o
que eu acho que ajuda também a gente saber recitar com outras palavras, às vezes. Entende?
Olha,
eu pego,
pego
essa história aqui, como que eu posso falar dela sem doer? Eu não preciso necessariamente falar do meu pai, eu posso falar de um evento familiar, de uma situação que não vem ao caso, mas que foi um gatilho, entende? Eu acho que é mais uma arte de storytelling.
De construção de
Sim, arte. Que é a arte do marketing, né?
É, e eu acho, e por isso que eu acho que a gente... Aí aquelas, né? A artista volta. Aqui. Mas é porque, real, assim, ó, a interpretação, né, essa coisa que até Moreno, que é um psicólogo, e uma galera, assim, diz, você se despir de você na hora de você interpretar para outras pessoas. Então, você empresta teu corpo para um personagem, e daí fica mais fácil contar uma história que é tua. E aí a gente vai se separando, assim, isso é importante.
Tem uma notícia, gente, já é 10 para as duas, 8 para as duas.
A gente fica aqui, né, devagando, mas eu gosto.
Mas nós vamos experimentar
então,
ao vivo?
Por isso eu trouxe a notícia já, para a gente experimentar.
Então faça...
Por favor, você como... que, né, primeira vez que você vai abrir, assim...
Vamos, uma experiência.
Vale dizer que como a recomendação é um por dia, a Camila tem um plano de assinatura. Você escolhe os que você gosta, vem escrito lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e você faz a assinatura pra compor o mês.
Ele é maravilhoso. Então vem aqui todas, olha, explicações, muito maravilhoso.
Pesquisas científicas.
Pesquisas e ali a fotinho pra você ver o que você está comprando, se é verdade ou não. Maravilhosa. E, ai, gente, é tão bonitinha. Já tinha visto. Adoro que eu tô conhecendo a Camila pessoalmente hoje. Eu já tinha entrado em contato com ela para outros fins. Mas hoje eu conheci a cientista de verdade. Foi muito bom. Agora a gente abre aqui. Olha, você é nosso maior movimento. E aí, como o Du falou, temos todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vou comer de quinta, né? Obviamente.
Olha, sim, é que é bonito de testar.
É, eu quero de quarta, que ontem eu tive boas notícias.
Pra mostrar o quanto...
Não, e pior que
é cremosinho dentro.
Ele é crocante, cremoso por dentro e não é enjoativo.
Não, ele é gostoso.
E outra, o pessoal fala assim, eu vou parar de tomar Vinvanse e vou engordar. As pessoas têm essa idiotice na mente.
Não acredito.
Porque agora ele já é vendido com outro nome, mas é a mesma fórmula pra emagrecimento. Fala, meu amor, quem precisa do Vinvanse não emagrece com o Vinvanse. Começa por aí. E outra, se você pode substituir pelo teu tesão de chocolate, uma cápsula, faça-me o favor.
Meu Deus, muito bom.
Aí eu sou enlouquecida nisso
aqui. E aí eu vou dizer um negócio. Essa coisa da indústria do emagrecimento é uma falácia. Se ama.
Eu tô mastigando.
Eu também. Camila, projetos futuros, redes sociais, mic é teu pra se divulgar.
Bom, muito obrigada. Espero que vocês tenham se inspirado. Por favor, acessem os Doces Inteligentes. A gente tem dentro da assinatura todo um planejamento para vocês terem uma jornada de conhecimento. Então, esse primeiro documento que ela recebeu ali é o que é nootrópicos, vocês vão receber o que é epigenética. No inverno recebem dicas de como lidar com o inverno. Então, a ideia da Ânima não é só os doces, sabe? A gente vai ter imersão no gelo, vocês estão intimadas aí, porque temos evento.
Olha.
Wim Hof.
Eu tô adiando essas imersões faz tanto tempo.
Então,
talvez seja
a gente tá esperando esquentar, mas em outubro, sem falha, faremos.
Adoro.
Além de vários outros, porque a ideia é trazer toda essa ideia de um bem-estar pra tua rotina. Então,
mente
sejam bem-vindos.
Mente sana, corpo são.
Exatamente.
O site é anima.io ou anima.com. Mas Doces Inteligentes vocês encontram também.
Já está tagueado.
E já quero voltar aqui pra gente conversar. Adoro. Mais, que não deu tempo de conversar.
O tempo é curto pras mentes inquietas aqui.
A gente vai fazer assim, a gente vai terminar o nosso ciclo de conversas agora, que temos mais uns dois convidados. E a gente volta
com Camila.
Volta pro começo, volta com Camila, volta com o Milenque, volta com todo mundo. Depois a gente faz um grande evento e assim vamos.
Se você se inspirou, por favor, escreva para nós, de alguma forma.
Isso, nos deixe saber o que acontece nessa sua mente.
E eu sei que vocês estão aí, que nos acompanham, porque a gente vê o número de visualizações. Então, fale conosco, por favor, tá?
Dê um apoio aqui.
Diz o que você tá achando. A gente gosta de diálogo, não só de
monólogo,
entrar na sua mente.
Lembre-se que você não tem só olhos e ouvidos. A boca tá aí com uma gargantona embaixo.
Exatamente. Se hidratem, até a semana que vem.
Beijos.
Beijo.
Você ouviu o Cultucada, apresentado por Michele Gutman e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.